Obrigada, deputado Alceu Moreira, pela contribuição. E eu queria, então, agora, para encerrar, fazer algumas considerações ou perguntas. Começo com o doutor Dirceu Barbano, da Anvisa, para saber quantas próteses desta procedência ainda estão no mercado brasileiro. E qual é o controle sobre elas, de aplicação ou não, do ponto de vista regular ou até clandestinamente usadas? Que segurança terão as mulheres em relação a isso? A Anvisa pode prever, num processo de precaução, porque o que aconteceu com a PIP, com essas próteses, e o doutor Dirceu havia me explicado antes, é que houve uma fraude pós o exame técnico feito pela própria Anvisa e os demais importadores. Então, na segunda etapa, no processo depois de venda, a verificação técnica confirmou a qualidade do produto. Depois, esse produto adulterado é que foi distribuído e chegou ao Brasil. Como é que se pode fazer uma precaução para que eventos como esse não se repitam? Não seria o caso de uma investigação aleatória de pegar um ou outro produto que chega e fazer uma investigação para, do ponto de vista preventivo, evitar isso? O senhor falou das duas fábricas no Brasil. E, pelo que o senhor informou, essas duas fábricas brasileiras, uma no Rio de Janeiro e uma no Paraná, elas exportam para os Estados Unidos. Por que, então, é um problema de preço? Qual é o motivo que, tendo no Brasil uma fornecedora de próteses de silicone de qualidade, por que o Brasil, ou o mercado brasileiro, sejam da cirurgia plástica ou outros, está usando, preferindo este produto? Então, seria mais ou menos nessa linha da direção, e ainda a questão relacionada à informação. Em todas as exposições feitas agora, eu até, talvez pelo viés de comunicadora que fui durante 40 anos, a comunicação me parece que é a questão vital, e o próprio deputado lembrou essa questão. No caso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o doutor Horácio mostrou claramente que a própria entidade internacional postou no site uma informação, depois ela voltou atrás e depois ela simplesmente ignorou. Ora, se uma paciente vai ao médico, qualquer paciente vai ao médico, o médico deveria dizer, olha, antes mesmo desse caso da PIP, o risco de uma ruptura existe. Ela existe. Então, a paciente é informada sempre sobre em quanto tempo, isso que o senhor falou. Algumas ficam até 20 anos, uma prótese fica sem nenhum problema, mas ela tem que ser substituída e reposta. Então, essas informações, se os pacientes estão realmente sendo informados, porque no caso da entidade internacional, ficou muito clara a dificuldade. E para o leigo, é muito mais complicado entender todas essas alterações. Para o doutor Pedrini, eu lhe pergunto, doutor Pedrini, aqui estão mulheres mastectomizadas querendo que seja aplicada uma lei que dá a elas o direito da reconstituição mamária. É justo que o SUS, que não aplica esse direito a essas mulheres, forneça o direito ou justiça ou a prótese para o cirurgião plástico fazer a substituição, do ponto de vista de considerar os limites que o SUS tem do ponto de vista orçamentário e no atendimento dessas demandas. Então, como é que essa questão pode ser resolvida? E, por fim, para o doutor Rodrigo, e como o doutor Arlindo explicou muito bem a posição dos planos de saúde, doutor Rodrigo, e para os demais médicos que estão aqui, eu estou recebendo aqui uma comunicação do senador Antônio Carlos Valadares, encaminhada ao presidente Jaime Campos, que ele está encaminhando uma cópia de um projeto de lei Lei número 14 deste ano, por ocasião desta audiência pública, dizendo que esse projeto de lei da autoria do senador Antônio Carlos Valadares, que foi, aliás, na Comissão de Constituição e Justiça, relator do ato médico, ele estabelece direitos e garantias dos portadores de órteses, próteses e materiais implantáveis de uso médico ou odontológico, dispõe sobre mecanismos de controle e monitoramento desses produtos, determina a notificação compulsória em caso de defeitos detectados e dá outras providências. Esse é o resumo apenas do projeto do senador Valadares. Porém, na Câmara dos Deputados, existe um projeto de 1999, data da Lei 97/97, que é de autoria do deputado Miro Teixeira, e que ele proíbe, e aí eu queria a avaliação médica, ele proíbe o uso do silicone injetável em qualquer de suas formas e estabelece condições para o emprego em caráter eletivo dos implantes e das próteses que contenham silicone gel no organismo humano. O artigo 2º desse projeto, que já passou por algumas comissões, o emprego no organismo humano em caráter eletivo de implantes e próteses que contenham silicone gel e de silicone injetável na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, submete-se ao consentimento livre e esclarecido a ser formalizado por instrumento particular, padronizado no âmbito de cada especialidade, mediante o qual o paciente é informado sobre a indicação para a realização do procedimento e sobre os riscos e as consequências inerentes ao produto e ao procedimento, e declara o consentimento para a sua realização. Apenas para ampliar o debate em torno disso. Então, com a palavra, o doutor Dirceu Barbano.
Mais uma vez, obrigado, senadora. Eu me senti estimulado aqui, primeiro, para responder de maneira mais geral os questionamentos que foram feitos. Eu acho que tem uma questão que é fundamental entre nós aqui, né? Nós temos que, claro que do ponto de vista jurídico, há responsabilidades, culpabilidades, etc. Mas eu acho que mais importante aqui entre médicos, a autoridade reguladora, né, que hoje eu estou na presidência, o Congresso Nacional, nós temos o dever de discutir limites sobre os quais as pessoas, ao se submeterem a procedimentos em saúde, vivem. Né? Nós temos, eu acho, uma situação muito clara de uma explicitação de limites de capacidades do Estado oferecer um determinado nível de segurança para as instituições que se relacionam com determinado procedimento e para as pessoas que se submetem a ele. É bem verdade que o que ficou demonstrado aqui é que o sistema de controle sobre a produção de implantes, principalmente, né, em nível global, ele é um sistema que não permite às estruturas dos estados, tanto aqui no Brasil quanto fora, oferecerem para todas as pessoas, em todos os momentos, em relação a todos os produtos que estão sendo utilizados, uma segurança absoluta sobre a sua qualidade. Né? E na questão dos implantes, isso é mais agudo, porque quando se suspende um lote de um produto que vai ser usado ou que não fica implantado, é uma situação. E na medida que o problema é com um produto que já está implantado, se cria uma situação ainda maior. Acho que isso é importante, porque essa reflexão precisa ser feita, principalmente porque cada vez mais pessoas se submetem a esses procedimentos e muitas vezes não são informadas de todos os riscos que já existem, independentemente se o produto tem problema ou não. Uma outra questão que eu acho que é importante, não estava querendo aqui com a questão das notificações, olha, os médicos não notificaram, por isso há problemas. Eu estava querendo dizer, a notificação de eventos adversos por parte dos profissionais de saúde é uma parte fundamental do sistema de vigilância sanitária. Isso é importante aqui em qualquer outro lugar do mundo. Por isso, nós precisamos nos sentirmos estimulados e responsáveis por fazer isso. Dr. Zé Horácio, só pedir que os médicos, cirurgiões plásticos, não precisam esperar o registro que é fundamental que exista a sociedade. A Anvisa já tem um sistema a partir do qual os médicos podem fazer a notificação de eventos adversos e é importante que isso seja feito. Em relação ao que coloca o senador Ciro Miranda, quais as medidas tomadas contra as agências? Senador, o que a gente hoje está discutindo? Primeiro, são as medidas que a Anvisa deve adotar contra o importador. Porque, embora tenha, o deputado Alceu está correto quando coloca que o fabricante e o Estado francês, no caso, também são responsáveis, porque atestaram e permitiram com isso a exportação da fábrica, perante a lei brasileira e perante a estrutura do Estado brasileiro, o responsável é o detentor do registro. É aquele que pediu e obteve a autorização para a comercialização, que é o importador. Então, os dois importadores, nós estamos agora apurando quais foram as infrações sanitárias cometidas e certamente esses dois importadores vão receber a penalidade que merecem por conta disso. Né? E eles que terão, inclusive, estarão sujeitos à ação de ressarcimento por parte do próprio Estado. Na medida em que as pessoas recorrem ao Estado, o Estado também deve recorrer ao ente privado que gerou o dano e, portanto, é responsável por ele. Né? Agora, em relação às agências, o que a Anvisa tem feito é buscado interagir o máximo possível com o conjunto das agências. Nós que temos dois fóruns hoje que funcionam internacionalmente. Um deles reúne em teleconferência 10, 11 agências toda semana para discutir essa problemática. Já saíram decisões importantes desse fórum. Uma delas foi criar uma rede de laboratórios em nível internacional para poder fazer as análises. Essa rede de laboratórios está trocando, olha, quais foram os lotes que eu já analisei, quais foram os resultados que eu obtive e essa informação chega às outras agências. Nós já mandamos amostras, senador Humberto Costa, para a Austrália, por exemplo, porque nós estamos analisando lotes aqui, eles estão analisando. Então, a medida é muito no sentido de dar amparo, justamente em relação a essas questões que são colocadas, de ter uma dimensão exata do problema. Porque a questão hoje é, esse nível de rompimento que existe, ele é superior ou não é superior? Esse silicone que foi utilizado, em que dimensão ele é diferente daquele que foi autorizado? Há um esforço hoje global de todas as agências de buscar essa informação. É bem verdade, isso pode ser dito publicamente, que a autoridade francesa e o governo francês tem deixado a desejar nessa participação, porque, inclusive, não tem participado desse Fórum Internacional de Agências. Mas, juntamente com Estados Unidos, Austrália, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Suécia, a Anvisa tem trabalhado exaustivamente em apurar essas informações. Nós já temos lotes sendo analisados em dois laboratórios de universidades brasileiras, buscando estudar a característica desse silicone e verificar qual é a resistência dessa prótese em relação às normas, se ela é menos ou mais resistente. Né? E o que é pior, nesse sentido, nós temos resultados divergentes. Né? Nós já tivemos estudos feitos na França, na Alemanha, na Inglaterra e na Austrália, ou na França mostrando que é menos resistente, que romperia mais, na Inglaterra dizendo que rompe a mesma coisa dos outros, na Alemanha também, e na Austrália dizendo que esse implante é mais resistente do que o que deveria ser. Né? Bom, nós estamos analisando isso aqui em laboratórios de universidades brasileiras e teremos essa informação. O Brasil hoje, senadora, é o país que tem mais lotes disponíveis para serem analisados. E já respondendo a sua primeira questão. Foram importadas pela EMI, que é a importadora da PIP, 34.600 próteses. Foram usadas 24.600. As 10 mil restantes, mais precisamente 10.096 unidades, estão em poder da Vigilância Sanitária. E dessas unidades é que nós estamos retirando as amostras para análise nos laboratórios no Brasil e fora do Brasil, buscando elucidar o perfil desse silicone e a resistência dessa prótese. A M Implantes, a Rofil, importou cerca de 14 mil unidades que foram usadas na sua totalidade até o ano de 2007, 2008, quando ela deixou de fazer a importação. Bom, uma outra questão, então, é importante, o que o senador Humberto Costa coloca, eu acho que ela também é fundamental, senador. Qual foi o entendimento que nós tivemos? É um raciocínio muito simples. Independentemente se o procedimento é estético ou não, na medida em que ele se torna um problema de saúde, ele precisa ser tratado, seja pelo SUS ou pelas estruturas que oferecem serviços no Brasil. É, eu me lembro que em uma das conversas que tive com o ministro, o senador Ana Mello, eu disse o seguinte: ministro, o senhor imagina uma situação onde uma pessoa vai a um salão de beleza e se submete a um equipamento ou a um produto e tem uma queimadura e tem um problema advindo do uso desse produto ou desse equipamento. Porque ela era um salão de beleza, não há responsabilidade das estruturas que cuidam da saúde em tratar do problema? Ou seja, na medida em que vira um problema, precisa ser tratado como um problema de saúde. E o nosso entendimento, ainda faltando elucidar melhor a dimensão do problema, é que há um problema e, no caso da ruptura, o Estado deveria, sim, se responsabilizar via o sistema pela substituição, e nós teríamos de entender que, nesse caso, nós tínhamos clientes de planos de saúde com um problema de saúde que também precisaria ser observado. Claro que aí se discutiu a questão do implante, a responsabilidade ou não de fornecimento do implante, mas nós temos já o entendimento das operadoras de que isso vai ser tranquilo. Deputado Alceu, né? Acho que o que o senhor coloca do esclarecimento público é fundamental, porque, de fato, as divergências e a fragilidade, muitas vezes, das informações são importantes. E, claro, que nesse caso não há como imputar responsabilidade ao profissional médico. Mas nós não podemos, de maneira alguma, também acharmos aceitável que todos esses riscos que hoje são colocados publicamente envolvendo o implante mamário, que eles não sejam de conhecimento das pessoas que receberam o implante. Essa é uma situação que precisa ser melhor observada, porque se hoje a gente tem a informação aqui de 1% ao ano ou 15% em 10 anos de ruptura das próteses, se nós temos 1 milhão de mulheres hoje com próteses mamárias no Brasil, será que é de conhecimento de todas essas mulheres que a prótese irá romper e que elas precisarão passar por um processo cirúrgico novamente? Né? O que não é aceitável, muitas vezes, é que, aparentemente, essa não é uma informação que foi, de maneira consistente e adequada, feita para as mulheres que receberam, para as pessoas que receberam os implantes. Bom, qual...
Você já respondeu sobre a questão do mercado. Né?
O processo do que pode ser feito para o futuro, que é a última coisa que falta. Bom, o que pode, senadora, é fazer a análise prévia da qualidade desse material. Esse é um sistema.
Mas a PIP foi feita, doutor.
Não, mas não é feita na medida em que o que eu estou dizendo. O melhor sistema é aquele que nós poderíamos analisar uma unidade e implantar outra e falar: olha, essa aqui tem qualidade. O que é feito normalmente são testes na etapa de registro. Para alguns produtos, como eu disse, o preservativo e a luva, a gente já faz o teste em tudo que chega no país, em tudo que vai para uso. Então, o preservativo para dizer que não rompe, etc. Nós estamos instituindo agora, no caso dos implantes mamários, um sistema como esse. Todos os implantes que chegarem, antes de serem utilizados, vão ter que ter uma amostragem e serem analisados, que é isso que a senhora está dizendo. Agora, isso agrega, é importante que as pessoas saibam, a Anvisa mandou analisar 25 lotes agora nesses laboratórios de universidades. No laboratório de universidade, nós estamos pagando R$30 mil para análise de cada lote. Então, vai haver um custo que certamente vai impactar sobre o preço dos implantes dessa medida que a Anvisa está tomando. Qual é o limitante? Não é tomar a decisão. O limitante é imaginar a quantidade de mercadorias que circulam e imaginar que nós não podemos confiar em nenhuma autoridade sanitária do mundo e testar todo o material. E aí faltam laboratórios. O esforço do Inmetro, no sentido de identificar e credenciar laboratórios para fazer esses testes, que não são simples e custam caro, é muito grande. A partir da entrada em vigência da norma da Anvisa, que está em consulta pública, e vai entrar em vigor imediatamente, implante mamário não vai mais chegar sem serem analisados. Isso significa que nós teremos de ter esses laboratórios prestando esse serviço para os importadores, que serão responsáveis pelo pagamento dessas análises e certamente vão repassar o custo dessa análise para o consumidor. Agora, esse é um processo que é possível fazer com todos os
quem
produtos.
Quem vai pagar vai ser o laboratório.
Quem vai pagar o importador. E, no fim, é o consumidor. por uma segurança adicional. Agora, é possível fazer isso com todos os materiais que são importados? Não. A Anvisa vinha fazendo, já tem preservativo e luvas. Nós estamos já na fase de implantação para agulhas, seringas e equipos. O próximo seriam os implantes ortopédicos e os implantes cardíacos. Tivemos de passar na frente, vamos ocupar a capacidade de laboratórios para fazer com os implantes mamários, dada essa insegurança toda e a necessidade de dar respaldo à sociedade.
Eu, só para terminar, o senhor é a favor do cadastro que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está propondo das pacientes submetidas a este procedimento?
Os cadastros que registram implantes são fundamentais. E nós somos completamente favoráveis e, inclusive, temos o intuito de que esse registro da sociedade possa interagir com o registro sanitário também. Isso já está sendo feito com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Nós já temos um registro nacional dos implantes de quadril e de joelho, juntamente com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Nós estamos pretendendo pegar esse modelo que já existe, na parceria com a sociedade, nós já tocamos nesse assunto com eles, e temos também um registro nacional de caráter sanitário dos implantes mamários também.